Aqui comigo para não ficar sozinho. E se ficares aqui ao pé de mim, para não ficar
sozinho? Para mim e para outra pessoa. Ficamos aqui.
Pois, ficamos aqui.
Pois, ponho aqui, marco este aqui.
Pois, não só ocupávamos
aqui,
o...
Aqui tenho uma colega, a Inês.
Oh, Teresa, tu é que és efetiva.
Senta ali, Teresa.
Olha, Teresa.
Senta ali.
Mas isto deve ser para quem
Inês, vem. Está aqui, guardadinho.
Olha, Joana.
Posso tirar o casaco? Está tudo misturado hoje.
Não, eles é que se infiltraram.
Pois
infiltraram-se, não sei.
Oh, Miguel, o que é que vocês estão aí a fazer? Hã? Hã? Que invasão é essa? Ah, põe-me a mim assim, não é? Aí eu sei como me mandam. Essa aí está.
Bem, muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados, também às senhoras e aos senhores jornalistas e aos dirigentes da União Geral dos Trabalhadores que hoje estão aqui no âmbito das audições da apreciação da proposta de lei número 2/12 do Governo, que procede à segunda alteração ao Código de Trabalho, aprovada em anexo à lei número 7/2009, 12 de Fevereiro, estabelecendo um novo sistema de compensação em diversas modalidades de cessação ao contrato de trabalho, aplicável apenas aos novos contratos de trabalho. Portanto, no quadro destas audições, nós damos hoje início aos nossos trabalhos, começando por ouvir a União Geral dos Trabalhadores, a UGT, tendo connosco o Engenheiro João Proença, o Sr. João Deus e o Sr. Carlos Alves, respectivamente Secretário-Geral, Presidente e Responsável pelo Gabinete Jurídico. O modo como vamos funcionar, vamos tentar não ultrapassar uma hora, os primeiros 15 minutos à UGT para fazer uma apresentação de enquadramento e específica, enfim, como entender, do parecer que entretanto nos fez chegar, e depois 30 minutos distribuídos em parcelas de 6 pelos 5 grupos parlamentares presentes nesta comissão. Por último, os 15 minutos finais, 15 mais 30 mais 15, portanto os 15 minutos finais à União Geral de Trabalhadores para responder às dúvidas que forem colocadas e para, enfim, tecerem as considerações finais que bem entenderem. Para não perdermos mais tempo, e uma vez que estamos a começar ligeiramente atrasados, eu, cumprimentando a UGT, na pessoa do Sr. Secretário-Geral e do Sr. Presidente e do Sr. Responsável pelo Gabinete Jurídico, daria a palavra à UGT.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Trabalhadores da Assembleia, Srs. Membros da Comunicação Social. Bem, o Sr. Presidente já teve a oportunidade de apresentar a delegação da UGT. Eu queria começar também por saudar, digamos, a Comissão de Trabalho, do Sr. Presidente, dos seus ilustres membros. É a primeira reunião que temos com esta nova Assembleia da República. Portanto, com certeza teremos muito mais, manifestar a nossa total disponibilidade para reuniões que a Comissão entender necessárias e também, com certeza, de vez em quando, seremos nós a tomar a iniciativa de ter reuniões, agradecendo a disponibilidade da Comissão de Trabalho para essas mesmas reuniões. Bem, nós hoje entramos numa matéria que tem a ver claramente com o cumprimento do Memorando da Troika e também o cumprimento do Acordo Tripartido. Aliás, no Acordo Tripartido tivemos a oportunidade de negociar com o então Governo e, nomeadamente, com a Sra. Ministra Helena André, aqui presente agora como deputada. E é neste quadro que iremos ter a discussão e consta o parecer escrito e entregue pela UGT. Nós temos presente que o país vive hoje dificuldades muito grandes. Dificuldades em termos financeiros, dificuldades em termos económicos, mas também e, sobretudo, dificuldades em termos sociais. E, portanto, que há que procurar ter presente o cumprimento do memorando da Troika, ter presente a eventualidade de medidas excepcionais, quer de caráter positivo, quer de caráter negativo, relativamente aos trabalhadores, mas o que nos parece fundamental é que haja um equilíbrio nos sacrifícios que sejam exigidos à população no próximo futuro. E parece-nos, por vezes, não ter existido devidamente esse equilíbrio. Portanto, é fundamental que as pessoas percebam que temos dificuldades, que todos estão chamados a contribuir para as dificuldades que existem e que todos são chamados a contribuir para algum sacrifício seja chamados a assumir, mas em termos de um melhor futuro. Nós não aceitamos, há um certo discurso que tenta neste país endeusar a empresa e os empresários. Todas as empresas são boas, todos os empresários são bons e, portanto, fazer recair toda a carga sobre os trabalhadores, admitindo que alguns bons, mas que a maior parte são maus. Parece-nos um discurso totalmente desajustado. É fundamental que os sacrifícios sejam exigidos com a devida repartição em função das capacidades de cada um. Bem, nós, quando neste parecer, eu diria que talvez seja dos pareceres mais, à partida mais fácil de discutir. Nós, quando a discussão já do compromisso para a competitividade e o emprego do acordo tripartido que já referi, em que houve um acordo de governo, parceiros sociais, houve claramente nesta matéria este espírito. Vamos reduzir as compensações para os novos contratos, mas vamos ter presente que os trabalhadores, portanto, com novos contratos, vão ter menos direitos, mas vão ter ao mesmo tempo maior segurança em termos do respeito pelos seus direitos. Esse foi um ponto fundamental do acordo. Menores direitos, na medida em que era diminuída a compensação por despedimento, quer nos contratos precários, quer nos contratos permanentes, mas ao mesmo tempo que parte fundamental da compensação seria assegurada através de um fundo ou fundos ou mecanismos de compensação que assegurem que nenhum trabalhador ficaria sem receber parte da compensação. E este foi um equilíbrio fundamental obtido no acordo. E equilíbrio esse que foi repetido no quadro da Troika. No quadro da Troika, refere-se para um lado e entra-se em alguns pormenores relativamente à compensação, mas ao mesmo tempo refere-se claramente o cumprimento do acordo tripartido. Portanto, no acordo com a Troika, ao cumprimento do acordo tripartido. Nós também temos presente que nesta matéria o acordo com a Troika prevê três fases. Uma primeira fase para os novos contratos, uma segunda fase para os atuais contratos e uma terceira fase relativamente aos montantes das compensações. E estamos a discutir a primeira fase, que não convém confundir com as outras, porque em cada fase as regras são distintas. E, portanto, não é possível, por exemplo, como vemos na comunicação social, dizer que todos os trabalhadores vão perder as compensações, os direitos que atualmente já têm, e trabalhadores que atualmente têm um determinado nível de direitos, em dezembro terão direito muito menos. Bem, não lemos assim o acordo com a Troika. Não é que o acordo com a Troika seja nenhuma bíblia, mas, de facto, também achamos importante que o governo português procure responder, cumprir o acordo com a Troika, quando não o cumprir, que haja justificações claras para o mesmo. E o que nós dizemos sempre é que, bem, que essas justificações não sejam sempre pondo em causa os direitos dos trabalhadores. Bem, então, neste quadro, a posição da UGT. Primeira posição, e clara, resultante do espírito do acordo e resultante do espírito do próprio memorando da Troika, é a simultaneidade da entrada em vigor da redução das compensações com o Fundo de Garantia. Portanto, essa simultaneidade não está minimamente assegurada no documento do Governo. Aliás, no documento do Governo registamos que houve um documento que entrou na Assembleia, que depois foi corrigido que o documento publicado na Assembleia, publicado em BTE, já era melhor que a versão inicial entrada na Assembleia, portanto já respeitava melhor aquilo que tinha sido, nomeadamente, o acordo tripartido, mas mesmo assim é uma matéria claramente omissa a simultaneidade. E isso é, completamente, é para nós completamente inaceitável, violadora do acordo e violadora do memorando da Troika, claramente em prejuízo dos servidores, e que nada justifica. E que nada justifica quanto a nós. É evidente, estamos a discutir no dia 20 e tal, portanto este diploma irá entrar em vigor, na melhor das hipóteses, para meados de setembro, portanto nada justifica que não entre em vigor em 1 de outubro ou 1 de novembro, simultaneamente com o fundo. Nós, para nós, acho que não haverá dificuldade nenhuma em entrar em vigor em 1 de outubro em simultaneamente com o fundo, e dizemos 1 de outubro na medida em que isto está sujeito a descontos, e é fundamental que entre em vigor no dia 1 de um dado mês. Segunda questão em que o acordo é totalmente omisso é respeito pelos 22 dias. Ah, que o acordo não consagrava 20 dias, consagrava 20 dias em geral, ligados aos salários e aos descontos sobre os salários e as eternidades, mas dizia, aliás, como vários países, em vários países, aliás, quando alguns tentam fazer comparações ligeiríssimas sobre a realidade de diferentes países, ignoram que a realidade são distintas nos períodos pré-avios, distintas nas bases para descontos, etc. Por exemplo, em Espanha, a base para descontos para salários mais de eternidades é a retribuição. E por isso o que ficou no acordo era que, quando os descontos dos trabalhadores para a Segurança Social forem superiores àquilo que é a base, salários de eternidade, poderá a compensação aumentar até 22 dias. E, portanto, é fundamental que isso seja contemplado. Portanto, ou seja, que, de facto, quando os descontos para a Segurança Social nos últimos meses ou no último ano for claramente superior àquilo que é o salário mais de eternidades, a imunização da vez de 20 poder subir para 21 ou 22 dias. Eu gostaria de referir, para além destes dois pontos que nos parecem lacunas fundamentais do diploma, omissos e, portanto, a corrigir, algumas questões também que constam de outros pareceres, na qual consideramos o parecer omisso. Primeira questão, digamos, a questão de trabalhadores temporários e outros. Eu vi, por exemplo, na parte de uma confederação patronal, referir, mas cautela, o trabalho patronal já tem um seguro, já tem uma, como é que eles chamam, uma caução. Bem, mas vai-se olhar para a caução e vê-se que não tem nada a ver com isto. Quer dizer, a caução é uma caução pequena, é uma caução que até define prioridades e, por exemplo, as compensações por despedimento aparecem em terceira prioridade e, portanto, na maior dos casos concretos, não haveria dinheiro para a compensação por despedimento. Portanto, não respeita a mesma realidade. Segunda questão é o respeito pela negociação coletiva. Como é que se respeita aquilo que é a negociação coletiva? Aliás, há legislações europeias que são praticamente omissas nesta matéria e tudo é disponível por negociação coletiva. Uma terceira área, e é a área que nos parece central, aliás, são duas áreas muito ligadas. Bem, se nós fizermos as contas relativamente ao fundo e relativamente à que está no memorando da Troika, que está no acordo, há uma coisa que não joga com a outra. Isso é claro. Ou seja, não joga com a outra nos contratos a prazo, nos contratos permanentes, em princípio, não há problemas, a não ser em casos, mesmo a nível da empresa, não há problemas, mas os contratos a prazo há problema. Porque o acordo de entendimento diz que o desconto máximo das empresas é 1%. E o memorando da Troika diz que a cobertura do fundo de compensação é 50%. E, portanto, se fizermos as contas, num contrato a prazo, a indemnização por despedimento é automática. Para garantir os 50%, o desconto tinha que ser cerca de 2,5%, 2,40%. E, portanto, das duas, uma, ou se vai para os 2,40%, ou se introduz, e quando a nós é possível, e com custos extremamente reduzidos, um caráter de mutualização. Ou seja, todos os trabalhadores têm direito aos 50%, se o fundo lá não tiver dinheiro, paga a empresa, se a empresa não pagar, paga o fundo. Mas como o fundo relativamente àquele trabalhador não tem dinheiro, tem que haver aqui alguma mutualização, tem que haver aqui algum dinheiro proveniente de outros trabalhadores. portanto, mas de facto, se virmos as contas, portanto, 14 meses vezes 30 dias dá 420, 1% dá 4,2 dias, para pagar 10 ao fim do ano, faltam 5,8 dias. Portanto, quando a empresa não pagar, o fundo tem que pagar os 5,8 dias ao fim do ano. Pronto, por exemplo, ao contrato a prazo de um ano. E portanto, tem que haver aqui um caráter de seguro de mutualização. Caráter de mutualização. Portanto, parte daquilo que as empresas descontam, e é um fundo claramente empresarial, pago 100% pelos empresários, parte que as empresas descontam, uma parte muito pequena, tem que ir para aqueles casos em que a empresa, ou por ter falido, ou por estar, por exemplo, com salários em atraso. Portanto, qualquer motivo que não garanta o pagamento dos 15,8 dias, para um contrato a prazo de um ano, o fundo garantir os outros 5,8 dias que faltam. Portanto, a mutualização parece-nos indispensável e que o sistema só tem duas hipóteses. Ou realmente, nos contratos a prazo, há um desconto muito superior, na ordem de 2,40% para garantir os 10, os descontos de 50%, ou garantindo 1%. Há um certo caráter de mutualização, de qualquer modo que é muito pequeno, porque apesar de tudo as empresas que incumprem são números, são em valores relativamente reduzidos face ao total do emprego afetado. Portanto, não nos parece ser justificável não haver mutualização. Mas ligada a esta questão está outra questão ao contrário. Também não nos parece justificado, como o diploma faz, e parece-nos claramente, digamos, levanta dificuldades e não tem vantagens, nem sequer não percebo bem o diploma, porque até me parece que não vai um bocado ao arrepio do próprio pensamento, pelo menos as declarações do Governo, é haver um único fundo. Quer dizer, há que nunca foi discutido que isto teria um único fundo. Portanto, há um fundo da Segurança Social. Pode ser gerido pela Segurança Social ou por outro, por exemplo. Um fundo público pode ser gerido, por exemplo, por quem gere o maior fundo público do Estado, que é a Caixa Geral de Depósitos, que gera a Caixa Geral de Apresentações. Portanto, mas pode ser gerido pelo Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, pode ser gerido por qualquer outra entidade. Mas tem que haver um fundo. Quanto a nós, tem que haver um fundo público e na qual irão parar todos os piores casos, ou seja, todos os contratos a prazo, ou pelo menos todas as empresas praticamente só para ter os novos contratos a prazo. Mas nada impede, por exemplo, uma grande empresa, uma empresa, ou pelo menos uma pequena empresa que tenha estabilidade, de, ou por via de fundo, ou por via de uma companhia de seguros, garantir pagamento de 50%. É evidente que uma EDP, chegar a uma companhia de seguros e dizer, epá, a companhia de seguros garante, se nós não pagarmos, vocês pagam. Quanto é que pagamos por esse seguro? Provavelmente a empresa diz que pagam zero. Se for a empresa que faz os outros seguros deles, certeza que diz que pagam zero. Quer dizer, nada impede soluções que a empresa, sem risco, recorrer a esta solução. Mas aí também tem que assumir a mutualização. E esse é outro problema. E por isso achamos que no diploma tem que haver correções contra essas hipóteses e que no fundo de capitalização, ou fundos, ou mecanismos de... securitários têm que serem clarificadas essas questões, incluindo a questão da mutualização. Mas que isso é fácil de fazer, é rápido de fazer, desde que haja vontade. E, portanto, não tem que haver atrasos nenhuns na entrada em vigor imediata. De qualquer modo, também queremos chamar a atenção que não há atrasos nenhum relativamente ao cumprimento do memorando com a Troika. Porque o memorando com a Troika não fixa qualquer prazo para a entrada em vigor da medida. Fica um prazo para o Governo apresentar uma proposta. Entrada na Assembleia da República. E esse prazo foi cumprido. Agora, o prazo de aprovação da Assembleia e o prazo de entrada em vigor não consta de um memorando da Troika. E, portanto, para nós achamos que essas questões poderão ser extremamente rápidas, mas não se tenta inverter as questões. Ou seja, prejudicar os trabalhadores não havendo simultaneamente na entrada em vigor para, digamos, teoricamente, apressar a entrada em vigor da medida. Para nós, não há dificuldades especiais na entrada em vigor da medida, não há dificuldades especiais no memorando. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Daria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Engenheiro João Proença, demais responsáveis pela UGT, senhoras e senhores deputados. Estamos, de facto, hoje a iniciar um processo importante da discussão da proposta de lei 2/12, relativamente às alterações ao Código do Trabalho. Antes de mais, dizer e reafirmar a importância que o Partido Socialista dá e deu e dará, certamente, à concertação social. Foi o Partido Socialista, enquanto governo, o partido que mais promoveu acordos na área, no âmbito da concertação social, porque temos da concertação social uma ideia clara quanto, digamos, ao futuro e às relações sociais num país desenvolvido, democrático, moderno, como todos certamente desejamos. Já foi aqui referido um importante acordo, o último, de 22 de março deste ano, que na sua, digamos, elaboração vasta, pretendia a promoção do emprego e da competitividade, ou da competitividade do emprego, que é de facto um dos problemas que Portugal enfrenta atualmente. Queria agradecer também ao GT o parecer que nos fez chegar, a intervenção do Secretário-Geral, e salientar aquilo que referiu relativamente a um ponto, creio que colocou muita ênfase, e a ênfase do PS nessa matéria não é menor, que diz respeito à simultaneidade da entrada das medidas que estão, digamos, expressas na proposta de lei, mas que vêm quer do memorando da Troika, quer do Acordo de Segurança Social, com o Fundo de Base Empresarial ou o Mecanismo de Financiamento, usemos agora a semântica que entendermos, o Mecanismo de Financiamento de Base Empresarial. Para nós, percebemos também para o GT naturalmente, mas para o Partido Socialista é absolutamente crucial e fundamental que essa simultaneidade se processe. Aliás, foi base da intervenção no final de julho, quando este assunto foi discutido em plenário. Houve, por parte, digamos, do representante do Governo, do Secretário de Estado do Emprego, algumas respostas equívocas, para não dizer um pouco mais, e depois também, bom, para além de alguma deselegância, que é não ter respondido no plenário e depois responder nos espaços perdidos, mas enfim, a opção fica com quem a toma. Mas relativamente à simultaneidade, houve aqui alguma, na intervenção do Estado, alguma abertura, mas não houve concretização. E aquilo que o Partido Socialista disse na altura é, se é para estar implícita essa simultaneidade, ela deve estar explícita. Se é para ser implicitamente considerada, então coloquemo-la na lei com letra de forma, para que não haja qualquer dúvida relativamente à simultaneidade e, digamos, ao pagamento de 50% das compensações que entrarão em vigor para os novos contratos. E, de facto, também convém reafirmar que aquilo que estamos hoje a discutir, e desde julho passado, é, digamos, uma nova formulação para as compensações e indemnizações, só e apenas para os novos contratos. Consideramos, portanto, a questão da simultaneidade e esperamos que até à aprovação final global o Governo ou os partidos que suportam o Governo tragam, digamos, a notícia e a concretização dessa simultaneidade, porque de facto está quer no acordo de concertação social, em que é referido a contemplação da entrada simultânea em vigor das medidas e do mecanismo de financiamento de base empresarial, e que depois é transcrito para o memorando da Troika, referindo que 50% da compensação é suportada por um fundo financiado pelos empregadores, pressupondo-se, obviamente, que se é metade da compensação é para ser financiada por este fundo ou por este mecanismo de financiamento, obviamente tem de entrar em simultâneo, compreendendo também que essa entrada possa ser ligeiramente prolongada para o início de um mês, no caso, se estiver tudo a postos durante o mês de setembro, que possa entrar em vigor 1 de outubro, até porque, como o Secretário-Geral da UGT referiu, em termos, digamos, da organização interna das próprias empresas e dos descontos que têm de proceder, facilita essa matéria. Queria deixar duas ou três questões, uma sobre a importância da negociação coletiva nesta matéria, isto é, como é que enquadra a área da negociação coletiva no que se refere às compensações ou indemnizações por despedimento. Uma segunda, que tem a ver com, digamos, com a intervenção sobre a questão da simultaneidade, se não avançar em simultâneo, como é que fica a concertação social? Como é que fica a confiança que é preciso entre os parceiros sociais ser promovida e aumentada? Como é que fica essa confiança ao nível da concertação social? Porque se há um acordo que foi assinado por um determinado governo, mas o Estado é um Estado de Direito, portanto tem de ser cumprido pelos governos que se seguem, digamos, a questão é simples: fica ou não ferida a confiança na concertação social se não entrar em simultâneo estas duas medidas que referi? O engenheiro João Proença referiu também que é rápido, digamos, é fazível a criação deste fundo ou deste mecanismo de financiamento. Que razões encontra, ou se encontra alguma razão, para este atraso e para esta falta de linha de orientação do Governo relativamente à criação do fundo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a delegação da UGT, o Engenheiro João Proença, o Engenheiro João Deus, o Dr. Carlos Alves, não só em termos, cumprimentá-lo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, mas também, eu diria também o meu nome pessoal, porque me unem laços de amizade com cada um deles. Gostaria de salientar a importância que tem tido ao longo, enfim, da sua história a UGT no processo de concertação social em Portugal e na persecução dos esforços de entendimento na matéria económica e social entre as confederações de trabalhadores por um lado, as confederações empresariais e o governo, portanto o processo tripartido, e na qual este acordo tripartido para a competitividade e emprego se inserem e depois, subsequentemente, o memorando de entendimento, que vai beber muito daquilo que foi o resultado dessas negociações que tiveram lugar na concertação social e com o intuito, claro, de facto, de reforçar aquilo que é uma das grandes deficiências do nosso país, isto é, o problema da competitividade e do emprego, e é um problema que urge resolver. E é nesse sentido também que o memorando de entendimento tem, ou consagra boa parte do seu texto, precisamente a estas questões relevantes, no sentido de que também a nível daquilo que é a legislação laboral, a reforma da legislação laboral em Portugal, de algum modo a convergência da legislação laboral portuguesa com, digamos, aquilo que é a média, digamos, das legislações laborais dos outros Estados-membros da União Europeia, como uma garantia do reforço da competitividade da economia portuguesa e garantir as melhores condições para a geração de riqueza, que é a única condição, como todos nós sabemos, numa sociedade como a que nós é que vivemos, que é a única condição para a criação do próprio emprego. Dizer que, enfim, lemos com atenção o parecer da UGT relativamente à proposta de lei em apreço, e devemos dizer que, grosso modo, em termos, digamos, na especialidade, que ela vai no sentido de, essa é a nossa leitura, de concordar, digamos, genericamente com esta proposta de lei, que, aliás, não apenas reflete aquilo que foi o resultado da negociação no Conselho Permanente de Concertação Social, negociação na qual a UGT, a par de outros parceiros sociais, se empenhou fortemente. Portanto, nesse sentido, vemos com agrado que a UGT, digamos, é parceira neste esforço, ainda que possam haver aqui e ali, aliás o secretário-geral da UGT referiu aqui, algumas matérias de discordância relativamente àquele que é o texto que não é, tendo sido aprovado na especialidade, não é de maneira nenhuma o texto final, que será o texto, digamos, da legislação que irá emanar aqui da Assembleia da República, e nomeadamente as questões, talvez a questão, digamos, nuclear, que é a questão da simultaneidade da entrada em vigor desta redução dos montantes da indemnização, ou do cálculo dos montantes da indemnização, com a criação de um fundo que responda por metade desse valor, portanto um fundo de base empresarial. Mas há de facto, quanto a nós, uma explicação clara para este, digamos, desfasamento que, quanto a nós, também está em vias ou será facilmente resolvido nos próximos tempos. Tem a ver com uma questão de complexidade técnica. Aliás, o Sr. João Proença aqui falou, enfim, de um conjunto de questões que são de, digamos, de fino pormenor técnico relativo a cálculos de indenização de determinado tipo de contratos, de situações, digamos, atípicas que, obviamente, uma legislação deste tipo deve, a bem da sua eficácia e da sua eficiência, deve contemplar. Daí que tenha havido, de facto, um desfasamento, digamos, neste chegar à Assembleia da República, nesta discussão, neste debate, destas mesmas duas questões, mas obviamente que o Governo, enquanto um Governo responsável e de pessoas de bem, está comprometido. Está comprometido enquanto, digamos, representante do Estado com aquele que foi o acordo tripartido para a competitividade do emprego e aquilo que ali ficou consignado, não só pelo Governo de então, que assinou, como também por cada um dos parceiros sociais signatários do mesmo. E, de facto, depois reforçado relativamente à questão do memorando de entendimento que vem buscar de novo, ou beber de novo estas questões, convém um memorando que, aliás, foi negociado e assinado em primeira mão pelo Governo do Partido Socialista, convirá a não esquecer. Portanto, há aqui também, digamos, algum tipo de responsabilidade que eu creio que nós estamos em crer que o Partido Socialista, obviamente, não se furtará à mesma, relativamente a este memorando de entendimento e àquilo que ele define exatamente sobre esta matéria. Mas também é certo que assistimos a todo um processo que, para um diploma, um projeto de diploma, com uma questão da criação deste fundo, que tem um melindre técnico elevado, que, digamos, o trabalho de casa não foi feito. Isto é, o Partido Socialista, o Governo do Partido Socialista preocupou-se, enquanto a nós bem, a chegar a um entendimento tripartido na sede da Concertação Social, mas, digamos que, e uma vez que, obviamente, também o calendário eleitoral estava à porta, enfim, são razões que todos nós compreenderemos do ponto de vista humano, não se preocupou, digamos, com o mesmo escrúpulo em, digamos, deixar o trabalho de casa efetuado para quem seguisse, o Governo que seguisse, fosse de que partido fosse, pudesse, neste momento, ter aqui já uma proposta a discutir em simultâneo com esta relativamente ao fundo. Agora, aquilo que nós queremos dizer enquanto grupo parlamentar do Partido Social Democrata e enquanto um grupo parlamentar que é um dos grupos parlamentares que suporta este Governo é que há o compromisso claro de que o fundo que irá responder por metade, um fundo de base empresarial, enfim, os moldes veremos em termos técnicos como eles poderão ser exatamente definidos, que irá garantir metade deste novo cálculo de indemnização por despedimento, será uma realidade também em breve trecho em Portugal e esperemos que, e todos desejamos que assim seja feito, em termos também que possa entrar em simultâneo com este diploma agora em apreço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário-Geral da UGT, Dr. João Proença, mais membros da direção da UGT. Queria começar primeiro, por em nome do CDS, elogiar a postura que a UGT tem tido ao longo de todo este processo, não só agora, mas já para trás, quando a negociação do acordo tripartido, uma postura de bom senso e de equilíbrio, e que possibilitou que fossem feitos os avanços que agora estamos aqui a discutir, que foram negociados logo em março e abril, com o acordo tripartido e com o acordo com a Troika. Dada a postura da outra central sindical, que é legítima, mas que inviabilizaria estes acordos, foi fundamental que a UGT tivesse essa postura de bom senso, de equilíbrio, para podermos estar aqui neste momento a discutir esta proposta de lei do Governo. E aí gostaria de relembrar, aliás, na sequência do que disse o Sr. Deputado do PSD, que tendo sido o acordo tripartido assinado em março e o acordo, o memorando de entendimento com a Troika em abril, a constituição do fundo, a ser um fundo, e isso aí já vamos falar, teria de ter sido objeto de uma série de estudos prévios, precisamente que permitissem passar à forma de lei um fundo que fosse feito com pés e cabeça e que soubesse que no futuro iria resultar e traduzir-se naquilo que era esperado dele, permitir que metade da compensação estivesse devidamente aprovisionada para ser entregue aos trabalhadores, caso a caso, verificando-se a rescisão do contrato de trabalho. E entre abril e junho passaram-se 3 ou 4 meses. E a questão agora é que este governo de coligação, que tomou posse em meados, fins de junho, viu-se perante uma situação de cumprir um memorando de entendimento que tinha uma medida, esta, que teria de ser apresentada até ao fim de julho. Ou seja, este governo era exigível que no prazo de 30 dias apresentasse uma medida, e no prazo de 30 dias, para ter essa medida cumprida na sua plenitude, entendendo-se no seu sentido lato a questão da simultaneidade, que também iremos discutir, que no prazo de 30 dias fizesse tudo aquilo, todos os estudos preparatórios, todos os trabalhos prévios que o Governo cessante, que negociou e assinou o memorando de entendimento, não fez em 3 meses. Eu penso que, compreendendo a posição institucional da UGT, penso que seria exigir demais a um governo que acabou de tomar posse que pegassem dossiês que não conhecia na sua plenitude e produzissem em 30 dias o que um governo que estava em exercício, digamos, em continuidade há 6 anos, porque já vinha da legislatura anterior, não fez em 3 meses com pleno conhecimento dos dossiês. E, portanto, aí eu gostaria de chamar, e seria o primeiro ponto, a atenção para, digamos, a sensibilidade que temos de ter a esta questão e também a atenção para aquilo que é a tal postura de bom senso que eu referi inicialmente e que aqui também deveria estar presente, levando em consideração estes fatores. O Governo procurou cumprir o memorando de entendimento e as suas obrigações na medida daquilo que era possível e que estava no imediato da sua mão, tendo dito também logo que estava a avançar com os estudos e que esperava no curto prazo ter a questão do fundo resolvida e apresentar uma proposta para constituir o fundo. Não quis foi, logo no começo, atrasar-se com uma medida que constava de memorando de entendimento e logo aí criar uma imagem de incumprimento perante as instituições internacionais com as quais nos vinculamos. E esta era a primeira questão. E depois gostaria de dizer ao Sr. Dr. João Proença que eu não me revejo naquilo que disse de em Portugal se endeusarem os empresários e se diabolizarem os trabalhadores. E eu penso até que o grande problema aqui não está nos trabalhadores nem nos empresários. Está numa legislação obsoleta, cuja, digamos, estrutura base, cuja espinha dorsal foi criada nos anos pós-revolução, pelo menos naquilo que estamos agora a falar, e que 30 anos depois não corresponde às realidades e à modernidade do mercado, e que é essa mesma legislação que está a criar problemas aos próprios trabalhadores. Escuso de referir aqui, porque é de conhecimento de todos e muito mais do UGT, como uma das razões, porque há tanto contrato precário, tanto contrato de prestação de serviços falso, os chamados falsos recibos verdes, resulta precisamente da rigidez da lei laboral. E custa-me até entender como é que as centrais sindicais, cuja maior ambição deveria ser ampliar a sua base de apoio através da integração de cada vez mais trabalhadores subordinados, ainda não pegaram neste assunto a sério, porque têm um universo que, segundo elas mesmas, são 300, 400, 500 mil trabalhadores que são falsos prestadores de serviços, estão a falso recibo verde, e que poderiam ser movimentos ativos, elementos ativos do movimento sindical, e estão impedidos de o ser por causa desta distorção que a lei laboral está a causar. E, portanto, nessa medida, também não nos revemos nessas posições. E eu gostaria, de seguida, de passar, já me resta pouco tempo, às questões que por ao GT. Muito resumidamente e muito sucintamente, o acordo tripartido não fala da criação de um fundo, fala da criação de um mecanismo de financiamento de base empresarial. É isto que fala, não fala de fundo. Por sua vez, o seu secretário-geral, na intervenção que fez, referiu-se à hipótese do seguro e à hipótese do mutualismo. A primeira pergunta para o GT é: vê o GT como única via imprescindível a criação de um fundo, ou poderá, ou vê o GT como imprescindível, como nós vemos, e aí não há dúvida, que seja garantido o pagamento dessa metade da compensação, seja pela criação de um fundo de per si, seja pela mutualização, uma forma de mutualização, seja até pela contratualização de seguros de caução que assegurem o pagamento dessa metade. Será a primeira questão que eu punha. A segunda questão, peço um bocadinho de tolerância, Sr. Presidente, a segunda questão que eu gostaria de pôr é se o Sr. Secretário-Geral da UGT não entende que, estabelecendo a lei, como é norma no direito de trabalho, limites mínimos para os direitos dos trabalhadores, isso impede que em sede de negociação coletiva não possam os trabalhadores, as entidades patronais, estabelecer limites superiores. E aqui reporto-me à questão dos 22 dias em vez dos 20. A lei estabelece um limite mínimo de 20, mas não poderá em negociação coletiva estar aberta à porta para se estabelecer limites superiores. É impeditivo nesta proposta de lei que isso aconteça e, portanto, deixava com estas duas questões e terminava a minha intervenção, ainda tinha outra, mas já lá vai o tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar, cumprimentar a delegação da UGT. Nós consideramos que este diploma tem um conjunto de objetivos que não são claramente anunciados, pelo menos publicamente. O objetivo, na nossa opinião, deste diploma é tornar o despedimento mais barato e, com isso, facilitar os despedimentos em Portugal. E importa aqui referir que, ao contrário que às vezes se tenta pintar à volta desta questão, é que se trata de despedimentos que são ou caducidade de contratos a termo ou são despedimentos ilícitos e, portanto, sem justa causa. E, portanto, nós temos que reiterar aqui a informação que, quando há justa causa para o despedimento, os trabalhadores portugueses, como na generalidade dos países, não recebem indemnização absolutamente nenhuma. E, portanto, estamos a falar das situações em que um trabalhador é ilicitamente, ilegalmente despedido, sem justa causa, em que se pretende reduzir as indemnizações destes trabalhadores. E isto é particularmente grave, porque se não há justa causa, o que este diploma vem aqui de alguma forma contornar é o preceito constitucional que impede o despedimento sem justa causa. Porque, se associarmos esta alteração legislativa à intenção anunciada de alterar aquilo que são os critérios de reintegração, em que empresas até 250 trabalhadores, que são, grosso modo, mais de 80% das empresas portuguesas, podem não reintegrar os trabalhadores, o cenário que nós estamos a criar é precisamente um cenário em que um trabalhador é despedido injustamente. Não há justa causa para o despedimento, o trabalhador vai para o tribunal, a entidade patronal paga uma bagatela de indemnização, e já lá irei quanto aos valores, e o que acontece é que, sendo declarado ilícito o despedimento, a entidade patronal, se tiver até 250 trabalhadores, não irá reintegrar este trabalhador. E, portanto, ele perde o seu posto de trabalho e contorna-se assim um preceito constitucional de despedimento sem justa causa. E, portanto, nós consideramos que esta matéria nada tem a ver com a competitividade, sucessivas alterações à legislação laboral, feitas por diferentes governos ao longo dos últimos 20, 30 anos, nada melhoraram a competitividade da economia portuguesa, antes pelo contrário, tornaram a nossa sociedade mais injusta e aumentaram a exploração de quem trabalha. Nós consideramos que a indemnização passar com um limite máximo de indemnização de 20 dias e um limite máximo também de indemnização de 12 vezes esses 20 dias é absolutamente inaceitável. E eu aqui deixava a primeira questão relativamente à UGT sobre esta proposta em concreto. Se considera justo, já não refiro à questão da redução para 20 dias de limite máximo, mas se considera justo, por exemplo, um trabalhador com 30 anos de casa que seja injustamente despedido, o seu limite de indemnização seja 12 vezes o montante de 20 dias por cada mês, por cada ano de trabalho. E, portanto, isto é uma redução brutal daquilo que é o montante das indemnizações. Mas, segunda pergunta, uma alteração à legislação que aqui é consagrada e que não é muitas vezes referida. Segunda questão, a indemnização, o valor diário da retribuição é hoje calculado dividindo a retribuição por 22 dias úteis. Como sabem, esta matéria foi uma conquista do movimento sindical por via da jurisprudência que consagrou os 22 dias como o montante pelo qual se divide a retribuição para o cálculo de valor diário para efeitos de indemnização. O que este diploma faz é aumentar de 22 dias para 30 dias. Estava isto previsto no acordo, se isto era aceitável do ponto de vista para a UGT a imposição deste novo mecanismo que no fundo vai reduzir ainda mais as indemnizações dos trabalhadores. E depois acho que é verdadeiramente surpreendente estarmos aqui com o discurso que isto é para os novos contratados. Bem, podemos ter todos uma posição ingênua, no sentido de que, sim senhor, esta proposta de lei em concreto visa os novos contratados. Mas todos nós sabemos, e julgo que o GT também o saberá, que o memorando da Troika prevê a alteração no mesmo sentido para os restantes trabalhadores. E, portanto, falar que é para os novos trabalhadores é uma falácia, na nossa opinião, porque agora é para os novos trabalhadores, daqui a meia dúzia de meses, ou daqui a alguns meses, será para os restantes trabalhadores e, portanto, é reduzir as indemnizações de todos os trabalhadores portugueses que está em cima da mesa. Depois, naturalmente que este processo enquadra-se num processo mais vasto, que é aquela substituição de trabalhadores efetivos por trabalhadores precários, para tornar o trabalho precário a regra no nosso país e, por esta forma, aumentar a exploração de quem trabalha. Portanto, nós consideramos que esta alteração legislativa é em todo inaceitável e, portanto, recusamos esta iniciativa legislativa e este sentido de alteração das propostas de legislação laboral. Breves comentários e perguntas relativamente ao depoimento da UGT. O Sr. Engenheiro João Proença referiu que o país vive em dificuldades. Logo temos que cumprir o memorando. Mas então a alteração do montante das indemnizações resolve algum problema do nosso país? Diga lá qual é o problema que vai resolver. Esta redução das indemnizações dos trabalhadores resolve algum problema no nosso país? Da competitividade? Da maior produtividade do nosso país? Não corresponde à verdade. Pura e simplesmente não corresponde à verdade. Depois diz, todos são chamados a contribuir, ou todos deveriam ser chamados a contribuir, se bem percebido a sua intervenção. Mas o acordo tripartido assinado pela UGT e não assinado pela CGTP, como aqui foi referido, não prevê nenhum sacrifício para os patrões. Diga lá, então, num acordo, qual é o sacrifício da entidade patronal? É repagar menos indemnização, é isso? Então são todos chamados a prestar sacrifícios para o bem comum do país. Mas quem paga, quem é exigido, quem é à altura de apresentar a fatura e pagar, são os trabalhadores, como é o costume. E, portanto, aqui no acordo tripartido, assinado pelo UGT, não há uma garantia, não há nada, nenhum sacrifício para as entidades patronais, é só privilégios e benesses absolutamente inaceitáveis. Já referi a questão dos novos contratados e, para terminar, Sr. Presidente, com a sua compreensão, a simultaneidade das indemnizações com o fundo, eu salvo erro, não foi dada nenhuma garantia, nem há nenhuma garantia que esse fundo algumas vezes venha sequer a existir. E se ele existir, não há nenhuma garantia quem é que o vai pagar, nem como ele vai funcionar. Porque é curioso, numa altura em que o Governo se prepara para baixar a taxa social única, para que os patrões paguem menos para a Segurança Social, e todos nós, toda a sociedade, vai pagar aquilo que os patrões deixam de pagar para a Segurança Social, é curioso dizer que agora vai-se criar um fundo que vai comportar despesas. E, portanto, nós temos sérias dúvidas que este fundo alguma vez exista. E o que pode estar em cima da mesa é, efetivamente, uma redução das indemnizações depois, daqui a algum tempo, de 20 para 10 dias, reduzindo ainda mais as indemnizações. Eu pedi-lhe algum comentário sobre esta matéria também e não deixar de agradecer o contributo do parceiro entregue à Assembleia da República. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar a UGT pela sua presença e pelo contributo. Não vou tecer considerações muito esmiuçadas sobre aquilo que disse o engenheiro João Proença. No entanto, queria dizer-lhe que estou em perfeito acordo com a nota introdutória que fez neste debate. É que não entramos na discussão de... não entramos no discurso do endeusamento das empresas. E eu creio que essa é uma afirmação importante por parte da UGT, porque efetivamente é esse o discurso que se pretende hoje fazer em toda a linha, nas medidas que vêm por aí, e também na taxa social única, que é uma das questões que, parecendo que não tem nada a ver, eu creio que hoje as alterações à legislação laboral que se estão a discutir neste momento têm tudo a ver com as alterações que vão vir a seguir. E, portanto, queria dizer-lhe que estou de acordo com essa afirmação. Relativamente a outras questões que levantou, de posições que adiantou, até indo ao extremo de, ao pormenor da questão do fundo, da sua mutualização, ou de haver entidades externas como seguros. Eu não queria fazer nenhum pronunciamento neste momento, mas dizer-lhe que não é essa a visão que o Bloco de Esquerda tem, até porque não estamos aqui a tratar de questões de complexidade técnica, como afirma o PSD. O PSD diz que a questão do fundo tem uma grande complexidade técnica. Nós estamos a discutir uma proposta de marca profundamente política. O que estamos aqui a fazer é uma discussão profundamente política, aliás, muito bem retratada pelo Sr. Deputado do CDS, que compreendeu completamente o alcance desta proposta, até fazendo a acusação de que estamos perante, em Portugal, de uma legislação que é obsoleta. Curiosamente, ela foi produzida, sempre acompanhada, teve como mentor ideológico também o CDS. Recordemos as primeiras alterações à legislação laboral, recordemos as últimas alterações, sempre com o CDS a exigir mais. E, portanto, o CDS percebe muito bem o que está aqui em cima da mesa, que não são questões nem de competitividade, não são questões que resolvem o problema do déficit, não são com estas questões que se resolve o problema da dívida pública. E os senhores da Troika portuguesa, portanto os três partidos da Troika, sabem bem que não é por esta via que se resolve nem o problema do déficit, nem o problema da dívida, nem o problema da competitividade das empresas. E portanto há aqui, efetivamente, um ataque brutal aos direitos dos trabalhadores, mascarado de um populismo curioso, que é dizer que são para os novos contratos, quando o memorando da Troika diz que tem que haver uma adequação dos novos aos antigos, e quando o próprio governo, questionado pelo Bloco de Esquerda, não desmentiu esta questão. Foi o Sr. Primeiro-Ministro que não desmentiu sequer esta questão, quando questionado pelo Bloco de Esquerda sobre a sua leitura do memorando da Troika. Portanto, eu creio que temos todos os indicadores para perceber que, de facto, esta é uma primeira fase. Por outro lado, também esta compensação, esta alteração aos dias de compensação a ser aplicado e é aplicado aos trabalhadores contratados a prazo, naturalmente que a muito curto prazo há trabalhadores que vão sofrer este corte. E aqui, mais uma vez, o Governo utilizou o populismo para as pessoas acharem que esta questão tem uma aplicação a longo prazo, é só para os novos, para os futuros, até deixa transparecer para quem começar agora a trabalhar e daqui a 20 anos seja despedido. Não é disso que se trata. Portanto, o que se trata é que são exatamente os contratados a prazo, ou seja, os trabalhadores mais precários, que vão muito mais rapidamente apanhar com esta situação, porque os mais antigos apanham por outra via, apanham pelo teto que se estabelece, na questão dos 12 meses. Vamos ver como é que as empresas vão aplicar essa poupança na sua competitividade. Nós estamos mesmo a ver que vamos ter empresas muito mais competitivas em resultado dessa poupança e, quiçá, até vão contribuir para o pagamento da dívida pública. É de facto tentar tratar os portugueses e portuguesas como pessoas com fraca inteligência, coisa que não são de facto. E portanto o que nós achamos é que esta proposta tem subjacente uma profunda marca ideológica, a marca de servir sempre os mesmos do costume, que são efetivamente que é efetivamente o patronato. São os trabalhadores portugueses que vão aqui mais uma vez sofrer penalizações duras numa situação em que a economia não cresce. A única coisa que cresce em termos económicos é a desconfiança, logo o desemprego vai-se agravar, logo as pessoas vão viver pior. E, portanto, eu creio que esta é a situação que está muito clara nesta alteração. Não se tratam aqui de questões técnicas, porque verdadeiramente, e se começarmos então a ler os parceiros dos outros parceiros que iremos receber amanhã, perceberemos melhor qual é a complicação técnica que tem, por exemplo, a CAP, a CIP ou a Confederação do Turismo. A complicação não é técnica. A verdade é que os patrões não querem entrar nesta questão do fundo, porque quem vai pagar o seu próprio despedimento com esta proposta são os trabalhadores. E, finalmente, Sr. Presidente, só uma outra coisa. Não é sério fazerem-se comparações europeias na legislação laboral sem se fazer a comparação toda. A comparação justa tem que ser a comparação toda, a começar pela comparação do nível salarial e do nível de vida das pessoas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Feita a ronda pelos grupos parlamentares, eu devolvo a palavra à UGT e ao Sr. Engenheiro João Proença.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, permitam-me, para lugar, agradecer a intervenção dos Srs. 5 deputados, a interpretação dos respectivos grupos parlamentares e as questões e afirmações, questões colocadas e afirmações feitas. Bem, eu permito-me, relativamente a uma primeira questão, registar, digamos, em certa medida, o compromisso do grupo parlamentar do PS e do PSD com a simultaneidade. Eu diria, para mim, não é surpresa. A surpresa seria ao contrário. Seria que o Governo tivesse mentido na Assembleia, porque eu entendi o compromisso do Governo na discussão na generalidade como um compromisso com a simultaneidade. E espero, portanto, seja registado na aprovação do diploma na Assembleia da República, quando for feita. E, portanto, o problema não é quando o fundo está pronto ou não. O problema é quando é que o diploma entra em vigor. E, como eu já disse, não há no memorando da Troika nenhuma data para o diploma entrar em vigor. E, portanto, não há razão nenhuma para faltar à simultaneidade. Não há razão nenhuma para faltar à simultaneidade. Quanto a nós, não há problema nenhum para este entrar em vigor no dia 1 de outubro, se houver vontade, se houver um grupo que foi criado com posição secreta, que nós não conhecemos, está a trabalhar há dois meses, mas que ainda não produziu, de facto, resultado nenhum, pelo menos que nós conheçamos, em termos de projeto de fundo, mas, portanto, o problema da simultaneidade não por razão nenhuma, porque não há data para entrar em vigor no memorando da Troika. Segunda questão, mas concordamos completamente com uma parte, única parte, aliás, da intervenção da Sra. Deputada Mariana Aiveca. A complicação não é minimamente técnica. A complicação é que alguns parceiros sociais assumiram um acordo tinha coisas boas para os trabalhadores, coisas boas para os empregadores, e agora querem só as coisas boas para os empregadores, e querem recusar as coisas boas para os trabalhadores, nomeadamente a questão da contrapartida do fundo de base empresarial. E essa é a questão. A questão é se o Governo e os deputados da maioria que sustentam o Governo aceitam ou não ceder à chantagem de alguns empregadores da não entragem em vigor simultânea. Esta é uma questão muito clara. Segunda questão, Sr. Deputado Artur Rui. Nós queremos dizer claramente, não concordamos minimamente que diga que a razão do que os contratos aparecem à legislação laboral. Quer dizer, não concordamos minimamente. Aliás, como não concordamos minimamente que se queira rever apressadamente o Código Contributivo da Segurança Social para evitar penalizar os contratos a prazo, em termos de pagarem mais, aliás, com o grande apoio do PCP, diga-se de passagem. Portanto, não concordamos minimamente com isso. Nós achamos que os contratos a prazo, o Código Contributivo, é um instrumento para combater os contratos a prazo, há outros instrumentos, nomeadamente o cumprimento da lei, não têm sido utilizados devidamente. Não têm sido utilizados devidamente. Agora, quando discutimos a competitividade em Portugal, a questão da legislação laboral aparece em quarto, quinto, sexto lugar. Não aparece minimamente nos primeiros lugares. Nem a razão da conflitualidade, digamos, da grande precariedade, ela é a nossa legislação do trabalho. Aliás, isto liga a outra questão. Eu acho que há uma grande confusão na era do PC, do Bloco de Esquerda, com, digamos, os contratos atuais. Porque leio o memorando da Troika e esquecem uma frase que lá está,
respeito pelos direitos adquiridos. E baralham tudo. Dizer que depois, com os contratos atuais, vão ter as mesmas regras que estamos agora a discutir. Isto é claramente faltar àquilo que está escrito no memorando da Troika, respeito pelos direitos adquiridos. Eu leio isto de um modo completamente diferente. Mas, se tentasse fazer isto, não tenha dúvidas que o Tribunal declararia isto inconstitucional. E, portanto, dizer que trabalhadores hoje com 30 e 40 anos vão ter amanhã um despedimento direito a 12 meses de indemnização, eu, para mim, é uma falsidade total que não é sustentada em nenhum documento, em nenhum sítio. É uma interpretação de não sei de quê, porque nem sequer é um memorando da Troika. Porque o memorando da Troika está lá claramente com respeito pelos direitos adquiridos. Sem redução dos direitos adquiridos, é o que diz o memorando da Troika. Portanto, se eu hoje tenho 30 anos e tenho 30 meses de indemnização, epá, não podem diminuir os 30 meses de indemnização que tenho hoje. Podem nos aumentar, isso pode ser outro tipo de discussão. Agora, diminuir os 30 meses, não. Aliás, também não percebi, Sr. Deputado Jorge Machado, eu não percebi minimamente ligar estas compensações para o despedimento com despedimentos ilícitos. Há que não percebi nada. Porque as compensações para a indemnização são para despedimentos ilícitos, despedimentos coletivos ou despedimentos individuais por razões objetivas. São as razões para compensação por indemnização. Pois o Sr. Deputado invocou outra questão que não tem nada a ver com a compensação, tem a ver indiretamente com a compensação por indemnização, mas falou num número totalmente absurdo, 250 trabalhadoras. Não, há que até podia dizer, bem, mas há um caso na lei, que é o caso para as microempresas, não são 250, não é, as propostas são as propostas que forem. Eu estou a discutir a lei atual. Eu estou a discutir a lei atual e esta proposta de lei integra-se à lei atual. Há um caso na lei atual que diz que as compensações por despedimento declaradas ilícitas para microempresas com menos de 10 trabalhadores, o juiz, a pedido do empresário, poderá considerar que a reentrada em vigor do trabalhador na empresa pode pôr em causa a sustentabilidade da empresa e o juiz decidir que não há reintegração com direito à indemnização em dobro. Bem, essas talvez possam ser afetadas para esses novos contratos. É isso que estamos a discutir. Não são outros, mas 250, que eu saiba, não tem nada a ver, não está de cima da mesa. Neste momento vamos discutir estas questões. Bem, eu também acho que esta questão de dizer, mas porque é que o acordo é bom? Só tem coisas más para os trabalhadores, mas é uma interpretação. Nós vemos assim, quando assinamos um acordo porque consideramos que tem, entre as matérias boas e más, há de facto um equilíbrio. Porque não há acordos grátis. Um acordo de constatação social é um acordo que é simultaneamente vantajoso para as três partes. Um acordo de negociação coletiva é um acordo que é simultaneamente vantajoso para as duas partes. E já agora lembrar a quem se esqueceu que, de facto, este aspecto de haver novos trabalhadores com direitos diferentes dos antigos trabalhadores é uma coisa que há muito vem sendo, efetivamente, aceito pelo movimento sindical. E até houve um acordo assinado por todas as centrais sindicais, o acordo de reforma da segurança social, que nesta matéria definia coisas diferentes para os antigos e para os novos trabalhadores. E há vários acordos de negociação coletiva para defender mecanismos complementares de segurança social, consagram cláusulas diferentes para novos e para antigos trabalhadores. É bom não esquecer isso. Há que as pessoas, às vezes, têm memória curta em certas matérias. Bem, eu quero dizer que, de facto, consideramos as questões, já respondemos às questões citadas, mas já agora o parlamentar PS, simultaneidade, já respondi. A negociação coletiva, com certeza, discordamos completamente do entendimento do Sr. Deputado Artur Rei, como é evidente. O que está no acordo é 20 dias, que poderão ir até 22, não é agora o Sr. Deputado Artur Rego dizer é 20 dias e para ir a 22 vão para a negociação coletiva. Não, isso é uma violação total do acordo. E total e completa do acordo. E repito, lamento que de facto nesta discussão não tenha aparecido o compromisso claro com os 22 dias. Portanto, porque está claramente no acordo e que tem a ver com o conceito que existe na maioria das legislações europeias, que é que a compensação por despedimento tem a ver com a retribuição, ou seja, com os valores que são descontados para a segurança social, todos, e não apenas salários e de autoridades. Relativamente ao deputado PST, agradecemos as palavras, mas também a questão da simultaneidade. Há, de facto, o problema das profissões atípicas, que é uma questão que tem que ser tratada com o devido cuidado, estamos 100% de acordo. Deputado Artur Rego, já respondendo à questão do fundo, há um problema de discussão política ou partidária que não entra, o que é que o governo anterior devia fazer, não devia fazer. O que eu digo é que o que está em causa não é nada disso. O que é que está em causa é a entrada em vigor em simultaneidade. Se o governo precisa de mais um mês ou dois para estudar o fundo, utiliza um mês ou dois para estudar o fundo e que o diploma entre em vigor em simultaneidade. Como digo, não viola nenhuma regra da Troika. Portanto, uma questão é a discussão político-partidária, outra é o princípio da simultaneidade. Outra, totalmente diferente, é o princípio da simultaneidade. Já respondi ao Sr. Deputado Jorge Machado, à Sra. Deputada Mariana Aiveca, mas achamos que, de facto, muitas vezes há esta questão, que, de facto, só há boas empresas com bons trabalhadores e com bons empresários. E temos boas empresas e temos más empresas e temos bons trabalhadores e maus trabalhadores, bons empresários e maus empresários. Agora, temos a assistir a uma situação, e que repito, que nos começa a preocupar, que é, bem, hoje temos que salvaguardar o sistema financeiro, porque é o sistema financeiro, hoje temos que salvaguardar as empresas todas, porque são as empresas todas. Por exemplo, vamos entrar, se cumprir aquilo que está no programa de governo, numa discussão sobre a competitividade. E nós continuamos a dizer ao novo governo, como dissemos ao anterior, para nós uma questão central na questão da competitividade é o combate à economia clandestina. E o combate à economia clandestina é o combate aos empresários que violam a lei. É o combate aos maus empresários. Prejudicam claramente o funcionamento das boas empresas e dos bons empresários. Essa é uma questão central, por exemplo, relativamente à questão da competitividade, como há outras questões. Nós queremos defender os bons empresários. Mas já agora achamos que lá por ser bom empresário não está isento de pagar impostos. Não está claramente numa situação, paga imposto ao trabalho, está isento de imposto ao capital. E, portanto, é evidente que hoje há mais dificuldades face à livre circulação de capitais em taxar o capital, mas também não podemos chegar ao simplismo máximo de como os capitais circulam livremente, deixam de pagar impostos em Portugal e aproximamos-nos da melhor legislação da Europa, não sei se é da Letónia, se qual é o país, bem, acho que não é esse o nosso modelo e, portanto, temos de ter algum cuidado nisso. E é neste quadro que nós dizíamos claramente temos que, de facto, ter presente uma repartição equilibrada dos sacrifícios. É fundamental que os portugueses compreendam que vão fazer sacrifícios, mas que vão fazer sacrifícios para ter um futuro melhor, para ter mais e melhor emprego. E para ter um futuro melhor, mas vão fazer sacrifícios também de uma maneira equilibrada, em que se vai pedir mais a quem mais pode e não ao contrário. E é por isso que nos batemos e é essa claramente a posição da UGT. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. É a comissão que agradece ao GT, quer pelo parecer que nos fez chegar, quer pela audição que agora damos por terminado. Por terminada, agradecer também aos grupos parlamentares a intervenção que tiveram nesta audição e vamos passar à audição seguinte. Muito obrigado.